a todos e bem-vindos a mais um episódio de A Culpa é do Árbitro, esta semana com Lídia Peralta Gomes e Eduardo Gomes. Vamos começar com a origem, ou seja, com as regras básicas que regem o futebol e que também são a razão de ser deste podcast. Isto tudo porque começa a haver cada vez menos desculpas para não conhecermos as regras e é sobre isso mesmo que o Eduardo nos vai falar neste arranque de episódio, não é, Eduardo?
Parece que sim. Esta foi uma ideia excelente do International Board, o IFAB. Para quem não sabe, o IFAB é a entidade internacional que faz a gestão das leis de jogo, faz a sua criação e a sua alteração, portanto é o órgão competente para este efeito. Já o falamos sobre isso várias vezes, é composto por vários elementos, antigamente apenas por elementos mais ligados à Inglaterra, à Grã-Bretanha, digamos assim, mais tradicional, onde supostamente nasceu o futebol moderno, agora também com elementos da FIFA, que dão aqui a outra input, e portanto tem havido, como tu sabes, nos últimos anos um conjunto de alterações significativas às regras, até com a introdução da tecnologia, mas neste caso a novidade, que é muito elogiável, é a criação de uma espécie de manual das leis de jogo muito simplificado. Ou seja, como tu sabes, Lídia, e sabemos todos que havia sempre aquela ideia de que as leis de jogo eram demasiado exigentes em termos linguísticos, eram muito burocratizadas, nem sempre se percebia bem o que é que a letra da lei queria dizer na prática. Os próprios árbitros, em algumas situações de jogo, ao lerem a lei e aplicarem no campo, têm alguma dificuldade porque não se percebe bem que tipo de interpretação é que se deve dar a algumas coisas. E eles tiveram uma iniciativa muito gira, sobretudo virada para as pessoas que de facto não têm muito tempo a perder a ler as leis de jogo tecnicamente como existem, e também para os mais jovens, para as crianças que jogam futebol, para os meninos e meninas, e é um manual simplificado. Ainda está online e ainda está na versão inglesa. Podem consultá-lo, obviamente, em qualquer lugar na internet, que façam a pesquisa por Laws of the Game, Football Rules, digamos assim, mas conseguiram tirar aquele estigma das 17 leis uma a uma e criar por temas, quase por A a Z. Portanto, queres falar de penaltis, está aqui a explicação dos penaltis, queres falar sobre a vantagem, sobre o árbitro, sobre equipamentos, sobre faltas, o que quer que seja. Está muito interessante, está muito didático. É muito isso que nós pretendemos na aproximação da arbitragem às pessoas, ao adepto comum, é simplificar a leitura, a linguagem, para que todos possam perceber um pouco das regras que, no fundo, fazem parte deste jogo que todos gostamos. A parte menos, por ser recente, ainda só está online e, acima de tudo, só está em inglês. Portanto, passo a passo, seguramente terá tradução noutras línguas, até no português, mas acho que vale a pena passar os olhos no site do IFAB e navegar nesta forma muito interessante de conhecer as regras sem quaisquer dificuldades acrescidas.
Eu própria já lá passei e posso confirmar que é bastante intuitivo, não é?
E vai
direito ao ponto, não é?
E este é o caminho, este é o caminho. Se nós queremos que a arbitragem se aproxime das pessoas, primeiro, se esperarmos pela arbitragem em si, é difícil porque teve sempre uma postura de casulo e não é apenas em Portugal. Mas de facto isto é um passo dado pela própria arbitragem internacional, que percebeu que para chegar ao adepto e tentar diluir muitas das suspeitas, das críticas, mais vale a explicação fácil e portanto agora já não há desculpas para não entender as regras.
E agora que, depois de visitar o site da IFAB, poderá também ajudar-nos nos lances da jornada. Muitas das leis, não todas as leis que estão nesse site, vão-nos ajudar a ver também os lances deste fim de semana que passou. E vamos começar pelo Sporting Santa Clara, de sábado. E pelo um lance aos 14 minutos do golo que abre a contagem do Sporting, o golo é de Paulinho, é na sequência de um livre direto. A dúvida aqui não está no golo em si, mas na falta que dá origem ao golo, não é, Duarte?
Certo, e o golo em si é legal, não haja qualquer dúvida sobre isso, é um cruzamento do Pedro Gonçalves através desse pontapé livre direto que tu falas à esquerda, o Paulinho está em posição legal, a finalização é legal e portanto em relação à jogada em si nada a dizer e nada que o VAR pudesse alterar porque foi legal. A verdade é que a falta que dá origem a esse pontapé livre, na minha opinião, não existe. É um lance em que o Pierre Sagnat claramente estica a perna tocando na bola, há depois um contacto lateral com o jogador do Sporting decorrente desse movimento. É uma análise que em campo, eu diria, é um erro menor, é uma interpretação do árbitro que entendeu que aquele contacto foi suficiente. Na minha opinião não foi, apenas para dizer que o golo nasce de uma premissa que não terá acontecido e reforçando que nestes casos não há qualquer intervenção do VAR, ou seja, uma vez que o jogo recomeça a seguir, o VAR, mesmo que tivesse percebido que aquela falta em si sensivelmente a meio do meio campo, um pouco mais à frente, tivesse sido mal assinalada, nunca podia intervir. Portanto, estamos a falar aqui de um pormenor técnico que deu origem ao golo e por isso aqui é assunto neste podcast.
E onde a tecnologia ainda não pode intervir, não é?
Mas tu sabes, Lady, que até nesta última reunião do IFAB, onde foram aprovadas um conjunto de alterações às leis, que nós também oportunamente falaremos, já houve aqui um pouco do levantar do véu em relação à questão da alteração do protocolo e da revisão do protocolo. Portanto, a tendência é mesmo aos poucos começar a abrir, não sei bem de que modo, mas começar um pouco a abrir esta malha, porque de facto a tecnologia é muito capaz de fazer mais do que está a fazer.
Vamos continuar no mesmo jogo, no Sporting Santa Clara. Aos 47 minutos, há um lance na área do Santa Clara, há um toque nas costas do Nuno Santos ao Togawa. É um lance poderia passível de pontapé de penalti. O japonês do Santa Clara não reclama e o VAR também não tem qualquer intervenção. Como é que viste este lance, Duarte?
Olha, este foi um daqueles lances de vários que aconteceram este fim de semana, em que é mesmo um escrutínio televisivo puro a perceber ou a esclarecer se de facto há ou não infração. E este, eu diria que isto é um dos tais danos colaterais da tecnologia. Quando nós usamos tecnologia para alguma coisa, sabemos que ela é quase matemática. Ela põe tudo a nu, mesmo aquilo que em campo ou na prática nós conseguimos aceitar como normal. Ora, eu percebo perfeitamente que o entendimento do árbitro neste lance é que o contacto feito por Nuno Santos, que neste caso está em posição defensiva, na sua área, nas costas do adversário, não tenha sido suficiente para infringir, eventualmente até pelo critério que ele usou, e aceito perfeitamente essa leitura em campo. A verdade é que este foi um lance que nem teve grandes repetições, foi preciso nós depois tentarmos termos melhores imagens. E eu recordo, Lídia, nós não estamos sujeitos ao protocolo nesta análise que fazemos, não é? Não temos esse rigor, não estamos amarrados a outras questões que não sejam a análise técnica pura, ou seja, olhar para o lance e dizer é ou não é ilegal à luz da lei, é tão simples quanto isto. E portanto, o que aconteceu foi que o Nuno Santos, com o braço esquerdo, faz todo o movimento de basculação, eu chamo de basculação àquele movimento quase de abrir e fechar, de empurrar, de carregar, e de facto derruba as costas do Tagawa quando ele está a fazer o seu lance, de tal forma que ele cai muito, até, enfim, de uma forma muito visível para a frente quando cabeceia a bola. Quando as pessoas dizem, ele também não reclamou é porque não foi falta, às vezes não é bem assim. Repara que estamos a falar de um jogador japonês, cuja cultura é muito obediente em relação às arbitragens. E nós temos vários jogadores japoneses a atuar em Portugal que são exatamente com este perfil. Têm uma aceitação fantástica em relação às decisões dos árbitros. Portanto, eu diria que culturalmente ele aceita a decisão, tecnicamente o lance é para pontapé de penalti, aceito que não seja para VAR, porque lá está, é um lance de interpretação, de intensidade nas costas, e compreendo que o árbitro e o VAR tenham tido leitura diferente.
Vamos agora viajar de Lisboa para Vila do Conde, onde se jogou o Rio Ave Benfica, e íamos começar com um lance que é parece-me difícil análise, porque é um penalti que não é assinalado, um penalti de base sobre Fábio Ronaldo, num lance em que a bola deveria ir para Fábio Ronaldo, mas acaba por não ir porque há um corte antes da bola chegar ao avançado, e que depois é empurrado por Bá. É um caso em que parece que a bola não está lá, não é? Mas há falta na mesma.
É, e este é daqueles lances em que eu tenho que isentar a 100% o árbitro da responsabilidade. Porquê? Porque, como tu disseste, Lídia, a bola não está lá. O que acontece é o seguinte, para quem não viu o lance, o Fábio Ronaldo tem a bola e passa para o centro do terreno, enfim, para uma zona perto da meia-lua, para supostamente fazer a tabela com um colega de equipa, penso que o André Pereira, não estou bem certo, e faz a desmarcação para o interior da área à espera do passe de devolução. O árbitro está claramente focado na ação, que é onde o André Pereira tem a bola e, portanto, até está a disputá-la com o Júlio Benfica e para quem até perde. E, portanto, é completamente impossível para o árbitro, focando onde tem que estar a focar, ver uma infração que acontece uns 10 metros à frente numa zona onde a bola não está. O que acontece é muito simples, eu até diria muito inocente da parte do Bá. O Bá, quando vê a desmarcação desse jogador para eventualmente receber a bola no passe, estica toda a perna direita para a frente da trajetória de corrida dele e derruba-o. E nas imagens, esta infração é mesmo muito clara. Ou seja, não é clara para o árbitro que está em campo, focado onde tem que estar, mas em televisão, em sala, quem olhar para este lance com olhos de ver, percebe que o único movimento que o Bá faz é mesmo para rastrear o adversário, impedindo-o de se deslocar para a zona onde a bola poderia cair, e não caiu. Portanto, tecnicamente este lance é claramente faltoso. A forma como o jogador cai, até cai para cima de um outro jogador do Benfica, é clara. E é exatamente para este tipo de lances que existe o vídeo-árbitro. porque em campo são os tais que ninguém pode responsabilizar a equipa de arbitragem por não ver, mas em sala é exatamente para isto que ela existe. E há pouco falava de lances muito técnicos que a tecnologia vem pôr a nu, mas estes são este tipo de lances, e de facto é um dos defeitos da tecnologia, que vem muito aumentar o número de infrações, porque permite-nos ver tudo ao pormenor. E aquela ação do VAR é mesmo faltosa. Se a bola tivesse ido para lá e o VAR tivesse visto, seria pontapé de penalti claríssimo. Portanto, na minha opinião, pontapé de penalti para o assinalar e para a intervenção do VAR.
Continuando no Rio Ave Benfica, há uma jogada muito pouco tempo depois, agora neste caso na área do Rio Ave, um penalti por assinalar, na tua opinião, de Pantalone sobre Ramos, porque há um braço na cara. Neste caso também o VAR penso que não faz qualquer intervenção.
Não, isto é outro dos lances em que eu tenho mais uma vez que isentar o árbitro, neste caso o Rui Costa, porque estes lances em campo são mesmo muito difíceis de ver, porque a perspectiva de campo, além de estarem no ângulo do relevado da superfície, portanto não terem uma visão ampla como nós temos em sala ou em imagem televisiva, de cima de outras câmaras, é de que há dois jogadores a saltarem à bola e há um contacto normal decorrente desse salto, e na dúvida um árbitro nunca pode ver rigorosamente nada. Agora, dito isto em relação à decisão de campo, que é perfeitamente desculpável, vamos para a decisão de sala, porque nós temos, repito, videotecnologia. E em sala o que se percebe é que o jogador do Rio Ave, ao saltar com o Gonçalo Ramos, e vão os dois à bola, têm esse direito, não é, tentar disputar o lance, é o único que abre o braço esquerdo todo na lateral, na direção da corrida do adversário, e o contacto é de tal forma ostensivo que até tem a visibilidade de se ver o nariz do Gonçalo Ramos a sangrar. Ele até recebe assistência cá fora para estancar a lesão com sangue. Portanto, houve uma causa e efeito claríssima. O jogador é derrubado por aquele braço que lhe bate na cara. Não há, obviamente, nenhuma agressão, não foi essa a tentativa, mas há uma falta que para VAR não pode escapar. E mais uma vez escapou, e portanto aqui responsabilidade total para o vídeo-árbitro.
E depois de Vila do Conte, vamos passar para o Estádio do Dragão, neste caso para o Porto Portimonense. Numa altura em que o Futebol Clube do Porto já vencia por 1-0, há um golo anulado à equipa de Sérgio Conceição, um golo que não é anulado, lá está, pelo golo em si, mas pela jogada que antecede o golo, e onde o VAR intervém e chama o árbitro da partida para ver uma infração anterior ao golo, não é, Duarte?
É, intervém muito bem, e aqui honra seja feita ao Hélder Malheiro, que foi o vídeo-árbitro deste encontro, porque de facto percebe ali uma infração que existe no início da fase de ataque que conduz ao golo. Ou seja, mais uma vez, como aconteceu com o lance do Sporting, o golo em si, a finalização é legal, o Galeno não estava fora de jogo, o lance em si é legal, mas nasce de uma infração que é cometida pela equipa atacante, que o protocolo diz que deve ser revista se for evidente. E de facto foi. O Tony Martínez não toca na bola, eu diria que com a coxa ou com o joelho, acerta no joelho esquerdo, aliás, na perna esquerda do adversário, no Diaby. A forma de cair do Diaby foi claramente quem é derrubado daquela forma e perde o controle do corpo e cai. A falta é clara, e deixa-me dizer-te aqui um elogio também à postura do Tony Martínez, que nas imagens percebeu-se bem, que encaixou muito bem a decisão, sabendo que seria aquela decisão, quase que se percebeu isso. E portanto o gol é bem anulado, a intervenção é excelente, e aqui sim a videotecnologia foi usada como deve ser.
E depois de observarmos e analisarmos os lances da jornada, vamos passar ao tempo de compensação. Duarte, hoje ias, neste episódio, aliás, ias falar de um lance que não foi bonito de se ver, entre Marafona, do guarda-redes do Paços Ferreira, um guarda-redes muito, com muita experiência, a reação dele à expulsão no jogo com o Vitória. Para quem não viu, o Marafona, depois de ser expulso, encosta a sua cabeça do árbitro, em protesto com a expulsão. Uma ação que não fica bem ao jogador, não é?
Não fica. E aqui um ou dois pontos prévios que me parecem importantes. Primeiro, e este sublinho-o sempre quando fazemos este tipo de análise em relação ao que acontece em campo, não diabolizar o jogador e a pessoa. Ou seja, e no caso concreto do Marafona, que conheço há muitos, muitos anos e tive o prazer de arbitrar várias vezes, e atesto o seu caráter e profissionalismo. E portanto, tudo dito em relação à pessoa e ao profissional. Em relação àquele momento, foi de facto um momento infeliz. O próprio Marafona, por ser um profissional tão experiente, seguramente já o percebeu. É um momento em que ele, tecnicamente, xingamento até nem tem razão, ou seja, poderia derivar de um protesto, de uma má decisão do árbitro, mas por acaso a decisão até foi correta. Ele é bem advertido numa primeira instância, cartão amarelo, porque perde tempo deliberado num pontapé de baliza, e depois tem um conjunto de protestos que são muito visíveis, com gestos na direção do árbitro. E o árbitro, eventualmente com tolerância mínima em relação ao resto do jogo, exibir o segundo cartão amarelo, que é algo que os guarda-redes e as equipas nunca estão à espera quando viam um cartão amarelo. Eu tenho um cartão amarelo, já nunca vou ver o segundo, porque estava aqui um grande trabalho para todos. Mas o árbitro assim fez e cumpriu a lei. E depois o Marafona, num episódio que já se viu este ano demasiadas vezes, eu recordo o episódio com o Mateus Reis, que ainda foi pior, porque esse fez de facto um movimento de cabeceamento, de pequena cabeçada em relação ao João Pinheiro, e não foi punido como devia. Eu recordo também um episódio que tivemos há não muito tempo no futebol amador, com os jovens jogadores do Salgueiros, que num jogo com o Marítimo B também perdeu um pouco a cabeça, enfim, e teve um gesto que não o define com certeza. Isto tem acontecido vezes a mais. E a mensagem que eu gostava de deixar aqui como apelo final, Lídia, se me permites, é de que há muitas pessoas, há muitos jovens a verem futebol profissional. E quando vêm exemplos destes, daqueles que são as suas referências, pensam que os podem replicar ao nível da formação e do futebol juvenil e do futebol amador, mesmo sénior. Portanto, cuidado com os exemplos. Eu sei que é muito difícil ser profissional e estar sob pressão. Nós já falámos sobre isto aqui muitas vezes, mas há que manter o equilíbrio emocional, sabendo da responsabilidade que têm e no papel que desempenham enquanto profissionais de futebol. Portanto, um apelo aqui à contenção. Os próprios clubes devem ser o primeiro a se retratarem, a dizerem que de facto foi um momento menos bom, e não apoiarem estes gestos com base em erros de arbitragem. Claro que os árbitros erram. O árbitro do jogo de Guimarães, do Vitória com o Passos, errou em várias ocasiões. Eu compreendo a crítica técnica à sua arbitragem e o pedir de responsabilidades. O que eu não compreendo são atitudes destas de profissionais que têm experiência a mais para incorrerem estes erros, pela mensagem que elas passam para o exterior. Portanto, mais uma vez, apelo à serenidade, à tranquilidade e a saber encaixar e respeitar as decisões, mesmo que não concordem.
Duarte, isto é um daqueles casos em que, ou seja, Marafona vai ficar de fora decorrente do cartão vermelho que levou antes, mas se calhar aqui pedia-se uma sanção mais alargada, face até para dar o exemplo que falaste, de que estas atitudes não se podem ter num campo de futebol.
É, mas nós infelizmente temos uma regulamentação desportiva que impede os conselhos de disciplina, nomeadamente da Federação, de atuarem com a sensação de justiça que nós achamos que deviam atuar. E portanto a culpa diretamente nem são dos próprios órgãos em si, mas das leis que eles têm que aplicar, dos regulamentos que existem e que são muito, eu diria, restritivos nestas coisas. E portanto, nem o Mateus Reis, perante imagens que foram absolutamente óbvias daquele encosto de cabeça, foi sancionado porque o árbitro tinha tomado uma decisão em campo e, portanto, os regulamentos impedem que isso aconteça em termos de processo. E, eventualmente, em função do que for escrito ou não pelo árbitro, veremos como acontece com o Marafona, mas mais do que claramente estar aqui a sancionar o jogador e a pedir sangue, o melhor é evitar o pior. E, portanto, era preferível que isto não acontecesse, que as pessoas tivessem mais contenção e que o futebol fosse o espetáculo que nós gostamos que fosse.
E é com esta mensagem que fechamos mais um episódio da Culpa é do Árbitro, esta semana com Duarte Gomes e a Lídia Alta Gomes, e a edição da Salomé Rita. Obrigada por estarem aí desse lado. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.